Como já falamos, então, hoje nós temos novos momentos com a APAE, estamos vivendo a Semana da Pessoa com Deficiência e hoje tenho aí aqui a grata satisfação de receber a Fabiana Hope Aguirre, ela que é coordenadora do setor de assistência social da APAE, e a Gabriela Enig Bordignon, acertei, Gabriela, psicóloga também do setor de assistência social. Bem-vindas, que bom poder recebê-las para mais um papo importante que estamos nos dedicando durante essa semana. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes.
Essa é Fabiana, né?
Isso aí. Então, estou como coordenadora do setor de assistência social da APAE desde o ano de 2020 e é uma satisfação sempre poder estar aqui com vocês.
Gabriela, bem-vinda. Tudo bem?
Tudo certo. Boa tarde, então. Boa tarde, Camila. Boa tarde, os ouvintes. Sempre bem importante esses espaços, né? E para poder falar sobre um tema que é tão importante e que a gente tem trabalhado bastante nesse contexto.
Pois é, todos os dias nós estamos recebendo aqui a equipe da APAE e nos referindo, né, a diferentes trabalhos, setores, linhas de ações da entidade. Hoje nós vamos nos dedicar um pouquinho a falar sobre a inclusão no mercado de trabalho. Já evoluímos? Isso que eu acredito que a gente possa começar pensando nisso.
É, Camila, eu acho que são passos, né? Lentos, mas são passos de avanço, sim, né? Se a gente for pensar um pouquinho nas legislações que a gente tem, que fala sobre a inclusão como um direito, né? No espaço de trabalho, a gente começa lá desde a Constituição, então é desde 1988 que se fala sobre isso, né? Uhum. E estamos em 2023 e ainda temos várias barreiras sobre esse assunto, né? Então, a gente vem caminhando. Então, nós, enquanto APAE, enquanto instituição, lutando pelos direitos, né, das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né, a gente vê, sim, um grande potencial e grandes possibilidades de tornar essa inclusão possível. Mas também a gente não consegue fazer isso sozinhos, né? Então, a gente precisa efetivar a lei e também precisamos desses parceiros, né, os quais têm o poder de empregar, né?
Nem sozinhos e nem de uma hora para outra, né, gurias?
Isso mesmo.
Exatamente.
Então, vocês têm um programa específico na APAE para isso?
Sim, então atualmente a gente tem um programa que ele se chama Programa de Preparação para o Mundo do Trabalho. Atualmente são 26 beneficiários que participam desse programa. Ele acontece semanalmente, nas quartas-feiras, e as atividades, elas são desenvolvidas, né, as atividades mais práticas com uma educadora social. E eu também costumo estar nesse programa quinzenalmente, falando sobre diversos assuntos com ele, né? Porque se a gente for pensar, para nós é muito básico, né? A nossa vida toda a gente sabia que em algum momento a gente ia trabalhar. Com eles é um pouco diferente. A impressão que dá é que eles não são criados para o trabalho, né? Que essa possibilidade muitas vezes nem é dialogada dentro da família, nos espaços sociais onde eles frequentam e que muitas vezes acabam nem frequentando, né? Então, a gente acaba também trabalhando alguns temas que para nós parecem simples, mas que para eles não são, né? Por exemplo, as relações interpessoais. Então, como me relacionar dentro do trabalho com as outras pessoas, o respeito à diversidade, o trabalho em equipe. Há questões até do próprio autoconhecimento, assim, o que que gosta, o que que não gosta de fazer, né? E muitas vezes tem algo que chega para nós, às vezes, de vagas, o nome da vaga é pessoa com deficiência. E aí a gente busca, né? Mas o que que essa pessoa vai fazer? Porque assim como nós, eles possuem potencialidades e possuem também algumas questões que precisam ser trabalhadas, né?
E assim como nós, limitações também, né?
Exato. Então, pensar nesse sentido, que daqui a pouco vai colocar a pessoa em qualquer lugar, mas não é aquilo que ela queria, né? Não é algo que ela tem potencial para fazer, não é algo que ela gosta de fazer, né? Então, sempre a gente busca ouvir eles nesse sentido e construir, né? Então, nesse sentido, a gente traça também o perfil profissional de cada um, né? As habilidades, as dificuldades, o que, que mais precisa ser trabalhado aí, considerando cada caso em específico, né? Desenvolvimento dessas habilidades. E depois de tudo isso, a gente elabora com eles um currículo profissional, né? E esse currículo, conforme vai surgindo as vagas, a gente vai dialogando com eles, com as famílias, e vai encaminhando esses currículos para as empresas. Havendo a contratação, o programa também prevê um acompanhamento de 6 meses, e aqui é um número porque a gente precisava um número para pôr no projeto, né? Mas cada caso ele é avaliado individualmente, então esse período de 6 meses ele pode se estender, né? E a gente tem feito isso. Em alguns casos, a gente percebe a necessidade de continuar acompanhando e a gente costuma fazer isso, né? Então, tem beneficiários que estão há mais de 1 ano no trabalho e a gente segue acompanhando, né? Então, nesse sentido, para que a empresa também se sinta segura, porque esse acompanhamento ele se dá não só com o beneficiário, mas também com a família, para entender como que a família está se sentindo, como que a família tem percebido, mas também com a empresa, para entender se daqui a pouco tem alguma dificuldade, se tem algo que a gente possa auxiliar. Isso aconteceu também recentemente com um caso que a gente percebe que fez toda a diferença, né, Fabi? No sentido de que a empresa nos buscou, né, e trouxe algumas dificuldades que estava encontrando e que não sabia lidar, né? Então, a gente conseguiu reverter isso, que daqui a pouco poderia ocasionar uma demissão, né? Mas que a gente conseguiu efetivar essa inclusão.
Nós falávamos antes da legislação, né? A legislação existe já há algum tempo, passou por mudanças, creio eu. Ela é clara, para vocês que conhecem bem a legislação, ela é clara?
Sim, Camila. Tem algumas, são 3 as básicas, digamos assim, né? A Constituição, tem a Lei de Cotas e a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como algumas pessoas conhecem, né? Então, ela é clara, né? É uma leitura bem compreensível que, né, eu acredito que qualquer pessoa poderia dominar, assim, e compreender. E como a Gabi disse, as empresas que estão dispostas a incluir, têm dúvidas, a gente está aberto a estar aí para conversar, dialogar. Muitas vezes a gente chamou, né, teve semanas da pessoa com deficiência que a gente trabalhou essa temática da inclusão no mercado de trabalho e várias empresas, né, e comércios estiveram lá na APAE e a gente sempre menciona, não precisa ser só nessas datas, a gente está aberto, quer ir lá conversar com eles, conhecer, porque isso, essa aproximação auxilia também na hora de incluir, né? Porque às vezes cria-se, né? Tem um mito assim, que eles não vão dar conta, e às vezes supera essa expectativa. Então, o quanto mais próximo as empresas estiverem, né, destas pessoas que estão lá se preparando para o trabalho, mais eles vão ter domínio de como agir, de como criar esse cargo, né, de qual cargo que vai ser ofertado para a pessoa com deficiência. Então, eu acho que a legislação em si, ela está aí para orientar, mas a prática do dia a dia, ela se torna mais leve se a gente estiver disposto a olhar para eles, né?
Dessas 27 pessoas?
Isso, 26 pessoas 26 que participam
pessoas.
Do programa.
Também. Elas todas estão hoje no mercado de trabalho?
Não. Elas estão no programa. No mercado certo. De trabalho, atualmente, a gente tem 6 pessoas. Né? Então, é isso que a gente traz, né? A gente começou mais forte com esse trabalho após a pandemia, né? Então, esses 6 vem do ano passado para esse, né? Que foi quando a gente conseguiu retomar, porque durante a pandemia, infelizmente, o programa de preparação em si, ele ficou parado, né? A gente não conseguiu olhar para isso. Então, atualmente, a gente tem 6 beneficiários incluídos em diversos espaços, né? Que é aquilo que a gente mencionava, de acordo com as potencialidades de cada um, né? Então, a gente tem pessoas em frigoríficos, loja de roupa, loja de eletrodomésticos, mercado. Recentemente, a gente incluiu numa escola também, né? Então, vai variar muito das competências daquela pessoa, das habilidades e, principalmente, do que ela deseja para si.
Certo. E vocês falam que a lei é clara, vocês têm esse programa. E para aquela pessoa que ainda insiste em encontrar barreiras para colocar em prática essa lei, talvez até uma empresa que esteja encontrando alguma, não é só dificuldade, talvez não tenha esse desejo efetivamente, sabe? Não quero parecer rude, né? Porque me parece impossível que uma empresa não tenha esse desejo, mas caso, né, a gente entenda que isso possa existir, que tipo de orientação se pode dar?
Camila, vamos pensar, né? Hoje, quando a gente pensa numa equipe, não é simples a gente trabalhar com uma equipe de trabalho, seja em qual local de trabalho for, né? Mas é importante, talvez, a gente olhar o que, que também isso traz de benefícios para a nossa equipe. E incluir uma pessoa com deficiência, eu acho que, acredito que é uma coisa bem benéfica para a gente, às vezes, conhecer, de fato, a nossa equipe. O quanto que eles estão aí, né, para colaborar com a empresa, dispostos, abertos, né, e olhar para essa equipe. Então, quando a gente fala em incluir uma pessoa com deficiência, tem desafios, tem mudanças, com certeza, né? Se a empresa não foi pensada já nisso e precisa se reestruturar, ela vai trazer esses movimentos que vão ser necessários fazer, né? Mas o quanto também a pessoa que vai estar empregando vai ter de benefícios com essa pessoa com deficiência que vai estar incluída ali, né? Para a gente ter esse espírito de trabalho em equipe, o quanto a nossa equipe está disposta a, de fato, trabalhar junto para buscar um objetivo em comum, né? E isso a gente vê muito nos locais onde a gente tem pessoas com deficiências incluídas, né? Eles estão dispostos aí a estar juntos num mesmo objetivo.
Vocês me falaram antes também que há uma parceria com uma empresa, que inclusive parece que eles trabalham, o trabalho é fora da empresa, é isso?
Isso, já há anos a gente tem a parceria com a empresa Essenza Cosméticos, onde os nossos beneficiários, eles fazem as varetas que são utilizadas para os difusores, né? Então, quem já conhece esse produto vai saber do que eu estou falando, né? Então, esses produtos, essa matéria-prima, digamos assim, ela chega para nós lá na APAE. E os nossos beneficiários, então, eles precisam verificar o tamanho do envelope, quantas varetas que vão dentro do envelope, conferir se essa vareta também está em condições de ser comercializada, depois de fechado o envelope das varetas, conferir também se ficou de acordo com o que a empresa preza, né? E aí a gente devolve para a empresa realizar a venda do produto.
Eles trabalham em casa.
Lá neste programa.
É no programa.
Durante
eles
essas...
fazem essa, dentre
esse momento.
Outras atividades, uhum. Né? Eles fazem essa que seria a atividade mais prática,
entendi.
Né?
Entendi.
Uhum. E uma linha de produção mesmo, né? Que muitos acabam não tendo esse conhecimento, então eles acabam vivenciando dentro da APAE. Uhum. Mas não é uma inclusão, né? Eles estão na APAE, não é uma inclusão no trabalho. A gente considera como um programa mesmo.
Uhum. É uma fonte de renda, dá para se dizer?
A renda que entra investida no próprio programa.
Tá. Uhum. Gurias, eu já recebi também por aqui, em inúmeras situações, pessoas nos relatando determinadas circunstâncias, como, por exemplo, a empresa faz a admissão, né, de uma pessoa com deficiência, que também agora, por algum tempo, a gente vem chamando de PCD, né? E não tem uma estrutura adequada, porque a gente sabe que até o próprio banheiro, às vezes, né, precisa de uma estrutura diferenciada no momento de receber uma pessoa com determinado tipo de deficiência. Como é que funciona isso também? Há essa supervisão na empresa antes da admissão da pessoa? A APAE atua nesse sentido também?
Então, Camila, se a gente for pensar, acessibilidade também é um direito, né? Então, todos os espaços já deveriam ser pensados nisso, né? Já deveriam estar se organizando para acessibilidade, indiferente do público que atende, né? Indiferente se tem pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários ou não, né? Uhum. Mas, respondendo a tua pergunta enquanto a APAE, assim, né? O que a gente faz é um diálogo antes com a empresa, né? Conversando sobre o beneficiário, sobre as potencialidades, sobre o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser olhado, né? Dependendo muito também do que a empresa busca, se daqui a pouco ela busca essas informações, né? Mas não há uma supervisão, né? A gente não vai verificar se eles têm ou não têm, porque é algo que é da própria empresa, né? Se ela está pensando em contratar uma pessoa com deficiência, nunca nos aconteceu dela não ter essa adaptação.
E o programa Menor Aprendiz também a pessoa com deficiência pode participar também do programa Menor Aprendiz?
Pode, mas acontece que não entra na cota, né? Então, é uma dificuldade também que a gente tem encontrado, que a gente tem beneficiários menores de idade, a partir de 16 anos, que têm potencial e que têm esse desejo, mas que acaba não entrando na cota de pessoas com deficiência, né?
Entendi.
Então, acaba que não encontram tantas oportunidades.
Tá certo, então. Bem, gurias, não sei, ficou faltando mais algo que a gente possa conversar?
Eu acho que a gente fica à disposição, né, Camila? Também lembrar que a nossa APAE, ela atende os municípios de Marau, Vila Maria, Nova Alvorada, Camargo e Nicolau Vergueiro. E esse programa atinge também a esses municípios, né? Porque temos vários beneficiários desses municípios que estão lá conosco. Então, a gente se coloca à disposição, né, das empresas da região, né? Uma coisa quanto à visita às empresas, né, que a Gabi trouxe para nós, enquanto técnicos, né, é bem importante as empresas que têm esse interesse de incluir também poder fazer um contato conosco para a gente visualizar, né, quais são as atividades feitas, para também pensar no perfil dos beneficiários que a gente está, né, para quando surgem essas oportunidades. E eu acho que é esse tipo de parceria, né, esse diálogo entre instituição e empresa, comércio, enfim, para a gente fazer, de fato, a inclusão ocorrer, né? Então, a gente fica à disposição para essas parcerias, que a nossa intenção é poder incluí-los, mas que também a empresa se sinta à vontade, né? Se sinta satisfeita com a inclusão. Então, a gente se doa por completo para fazer esse acompanhamento, né, da inclusão desde o início até a gente perceber que a empresa está segura, que o beneficiário está seguro, que a família está segura com essa inclusão.
É um ciclo, né? Uhum. Esses beneficiários que estão no mercado de trabalho são todos aqui em Marau ou em alguns desses municípios?
Todos aqui em Marau. Atualmente, os casos que a gente tem são todos aqui em Marau.
Bem, muito obrigada a Fabiana Opiaguirre, coordenadora do setor de assistência social da APAE, a Gabriela Enig Bordignon, psicóloga do setor de assistência social. Mais uma conversa, nós teremos outras tantas nos próximos dias sobre outros assuntos ligados à APAE. Parabenizar vocês pelo trabalho e desejar que cada vez mais nós possamos somar forças, né? E nós aqui, através dos nossos microfones, acho que temos essa responsabilidade. Então, usem e abusem, tá bem?
Muito obrigada pelo espaço, Camila. Obrigada aos ouvintes que estiveram conosco aqui, podendo ouvir um pouquinho do nosso trabalho, e ficamos à disposição de todos.
Obrigada, gurias.